Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do Terror na Esquina. Bom dia, Fê.
Oi, Mar! Tudo bem? Como é que vão as coisas por aí? Mais um episódio, mais uma semana.
Episódio número 23, hein?
23. Mas peraí, eu não cumprimentei os ouvintes. Olá, ouvinte! Sejam bem-vindos ao Terror na Esquina. Agora a minha voz não vai falhar mais, porque eu tava com o microfone quebrado e esse não tá mais quebrado. Chegou o meu.
Aê!
Agora dá pra fazer a ASMR.
Por favor, não, não. Tem uma coisa que me dá agonia nessa vida é a ASMR.
Pegou meu ASMR passando a unha no microfone?
Não, não pegou, não.
Graças a Deus.
Ainda bem. Então, eu queria pedir desculpa para todo mundo, porque semana passada não deu para gravar. Tava com a dor de garganta, assim, que não ia adiantar nem eu ligar o microfone, que vocês não me ouviram falando. Então, obrigada a todos pela paciência. Queria agradecer o Ais por ter participado. O último episódio ficou maravilhoso. Se você ainda não ouviu, corre lá para ouvir. Eu fiquei, assim, toda arrepiada, fiquei apavorada. Adorei.
É mesmo?
Não, eu fiquei pensando, gente, é porque eu já fiz mergulho algumas vezes. Eu fiquei, nossa, graças a Deus, eu nunca achei, nunca encontrei
As, os
esses
hieroglifos, né?
guardiões. Eu pretendo não continuar não encontrando. Vou continuar só no scuba dive, não vou fazer nenhum curso a mais.
É, ela me fez repensar a minha vontade de mergulhar. Eu adoro.
É uma delícia mesmo.
Mas, olha, pessoal, se vocês gostaram do episódio, se vocês não escutaram, é o último que a gente lançou, número 22. Mas se vocês gostaram e querem mais relatos de mergulhador, é só vocês pedirem bastante no post do episódio que a gente dá um jeitinho, viu? Eu tenho relato aqui para mais. Eu acho que dá pra mais um episódio, sim. Tranquilo, tranquilo, tranquilo.
Eu sou a favor de fazer mais um episódio desse.
Quem sabe na nossa próxima temporada?
Mesmo, hoje é o último episódio dessa temporada.
Isso mesmo, o último episódio. Mas a gente vai ficar afastado aí, tipo, 3 meses, pessoal. Mas a gente
Pois é, sim.
volta.
A gente
Brincadeira! A gente
volta.
não
Semana
vai
que vem a
ficar.
gente tá aqui de novo. É só mesmo para um controle. A gente tá dividindo por temporada só para ter um controle mesmo.
Isso, na verdade foi nosso combinado, né, Ma? Antes de começar o podcast, que a gente ia fazer a primeira temporada e ia ver no que, tipo, o que que ia dar.
Exatamente.
E deu, né?
E deu, né? Tá todo mundo aí e a gente vai continuar.
Com certeza. E agora melhores do que antes, porque a gente vai reformatar o episódio, novas músicas. Então aguardem que vem coisas boas por aí.
Alguns especiais a mais.
Pessoal, eu sei que a gente ainda tá devendo um episódio de relatos, mas é que a gente ainda não tem, tipo, muitos relatos. A gente tem. Eu acredito que a gente tem o suficiente para fazer um episódio. Então, eu e Marina, a gente tá organizando para fazer esse episódio. Provavelmente vai sair, nos primeiros episódios da segunda temporada. Então, fiquem aguardando que vai tá massa pra caramba, viu? Tem uns relatos pesadíssimos.
E se você ainda não mandou seu relato, corre que dá tempo. Às vezes ele ainda entra nesse episódio.
É, pode mandar lá no nosso Insta, no Twitter ou no nosso e-mail. O Insta e o Twitter têm o mesmo arroba, que é arroba terror na esquina. E o nosso e-mail é terrornaesquina@gmail.com. Então, por favor, siga a gente, divulgue a gente e mande seu relato pra gente.
E se você for mandar seu relato por e-mail, coloca pra gente no assunto, como. Relato por episódio. Por favor, já ajuda a gente na curadoria.
Isso mesmo. E se você, tipo, não quiser aparecer, tipo, o seu nome ou coisa do tipo, também já fala. Ah, eu prefiro ser anônimo. Ah, pode trocar meu nome ou coisa do tipo. Beleza?
E se você quiser mandar seu relato, mas não quiser que a gente leia ao vivo, é só falar também que a gente não lê ao vivo, a gente lê entre nós.
Isso mesmo. Tudo que é conversado e tudo que é combinado.
Não sai
Eu esque...
caro.
Isso mesmo. Eu esqueci o ditado. Tá tentando bom, lembrar.
A gente já tá completando as frases uns do outro, Fê.
Isso mesmo. A gente recebeu um elogio, a gente falou. Teve uma pessoa, não lembro quem que foi, falou que a gente tem bastante sinergia.
Ai, que delícia, obrigada.
A gente tem mesmo, faz muito, muito tempo de amizade, a gente é muito parecido, cara.
Exatamente.
Eu e Marina, nós somos irmãos que. De outra dimensão.
Se existe. Gente, não tô falando que não existe, tô falando que não é exatamente a minha crença ainda. Mas essa questão de outras vidas, provavelmente eu e o Felipe já estamos nos encontrando já faz um tempo aí.
Provavelmente.
Então, Fê, falando em e-mails e recadinhos, o que, que os nossos ouvintes andaram falando pra gente essa semana? Aliás, eu não tava aqui semana passada, então nem perguntei, mas tem alguma teoria sobre o ser que andou despelando os coelhos no penúltimo episódio?
Sim, nós temos. Eu fiz questão de não ler semana passada,
uhum.
Justamente porque você não tava lá pra comentar comigo. Aí, eu deixei pra ler essa semana. Vamos lá. Tem um ouvinte, o Anderson, ele falou sobre os coelhos, acho que poderia ser só uma criatura que se irritou com os sons do gravador e matou os bichos que poderiam ter feito o barulho. E sobre a posição de marcha, eu acho que seria mais ou menos para mostrar as caças que a criatura pegou, do que realmente um aviso. Acho que seria mais uma fila do que realmente uma marcha. Algo mais expositivo do que ameaçador. Porque eu não tinha visto esse bicho antes. E não viram o bicho depois. Nunca tinha rolado nada parecido e nem depois. O capiroto só foi lá e fez a limpa. Nos possíveis geradores de ruído. E voltou pra casa plena. Valeu, Anderson, por mandar a sua opinião pra gente.
Anderson, eu acho que faz sentido, sim.
Esse lado do tipo, fui lá como quem não quer nada, só fui, matei, não fiz nada de exibicionismo, nem nada.
Não sei também, porque a criatura estraga o gravador, né? Então ele meio que sabe a origem do ruído.
Ele pega a câmera, ele tira as fotos. Por isso que eles sabem que teve uma criatura. Que os coelhos não estavam lá, sem a pele.
Por isso que o
cara voltou. Isso.
É, o cara voltou vomitando. Uhum.
Isso. Mas ele é consciente, porque ele pegou uma câmera, ele usou a câmera, ele tirou selfie, ele tirou fotos, então.
E ele desligou o aparelho,
Seria legal se a criatura fizesse isso como quem não quer nada, mas não foi isso, eu acho.
Acho que não.
Seria muito
já
legal.
A parte da exposição só dos cadáveres, de deixar lá pendurado, não ser exatamente em posição de marcha, faz sentido, sim. Ser só tipo, tá aqui, ó. Não enche o saco.
Uhum. A Bianca já falou. Minha teoria da conspiração é que tudo isso indica que os próximos a serem caçados pelo bicho vão ser os humanos. Parece que ele foi aumentando o nível de dificuldade das caças e chegou bem perto de todos.
É verdade, né? Que tipo... Ainda não tinha parado os sons quando o cara foi lá ver.
Não tinha. E a gente não tem o que aconteceu depois, né?
Uhum. Acho que agora ele vai atrás do responsável por colocar aquela barulheira na cabeça dele.
Faz sentido. E tipo, meio que mostra um ciclo, né?
Uhum.
O coelho, depois o gato caça o coelho. Depois, o que foi depois? O cachorro caça o gato. O leão caça o cachorro. O que caça o leão? O humano.
Faz sentido.
Se eles esperassem mais um pouquinho, talvez teríamos humanos.
Humanos nessa marcha aí. Concordo. Bizarro.
O Leonardo Pastorelli, do canal Profusão, ele também mandou a teoria dele. Ele falou assim. Olá, Felipe e Marina. Acabei de escutar o episódio. E que episódio demais. Curti muito a história e ela realmente me deu um arrepio na espinha. Como já falei pra vocês, às vezes eu fico discutindo sozinho em casa sobre as creepypastas. Leonardo, você não tá sozinho nisso.
Não, a gente também faz isso. E pelo visto tem bastante gente que faz.
Criar teoria sobre creepypasta é a melhor coisa que tem.
Uhum.
E nessa realmente me deixou bem encabulado para saber de onde o autor poderia ter tirado essas ideias de gato, coelho, cachorro e leão, com a pele removida e marchando. Comecei a procurar em papers de antropólogos que falam sobre rituais xamânicos e de rituais de sacrifícios de povos pré-colombianos e de índios sul-americanos. E não encontrei nada sobre sacrifício animal com esse aspecto. Caraca, o Leonardo foi profundo nisso.
Nossa, pois é, ele realmente ficou encabulado com a creepypasta.
Não, ele entrou num rabbit hole fudido nisso, cara. O coelho.
Gostei, gostei.
O que eu encontrei muito foi sobre sacrifícios humanos, medo. Enquanto eu estava lendo esses artigos, me veio na mente o filme do Li o filme e o livro do Stephen King, Cemitério Maldito, que é o Pet Sematary.
Muito bom. Bom pra caramba.
Eu vi o trailer, eu tô com muita vontade de assistir, ainda não assisti. É bom mesmo?
É bom mesmo. Muito bom. Tanto o antigo quanto o novo.
Qual que eu assisto primeiro, antigo ou novo?
Não, a ordem dos fatores não altera o produto aí, não.
Beleza. É, onde existem aquelas crianças que andam em marcha e têm as máscaras de animais, como coelho, gato e cachorro? Sim, realmente lembro bastante isso. Eu acho, até comentei. Eu comentei com você alguma coisa assim? Não, né? Não,
Não
acho
me
que não.
lembro, acho que não.
Me lembro que na história também tínhamos uma criatura que é pouco explorada no filme, que é o Wendigo, que faz parte do folclore algonquiano, norte-americano, que come carne humana. Outra criatura desse mesmo folclore que me lembro são os Skinwalkers, que são bestas que possuem corpos deformados, sendo que no passado eram poderosos curandeiros que sucumbiram à tentação de usar suas habilidades para o mal. Então talvez essa creepypasta possa ter se baseado nessas histórias do Stephen King, dando mais ênfase ao monstro da cultura indígena. Espero ter ajudado com a minha piração, kkkkk. Leonardo, cara,
É, gostei.
muito
Muito.
foda.
Faz
Muito foda.
bastante sentido mesmo. Eu tinha pensado até num. Eu acho que eu nunca li o livro do Pet Sematary, só cheguei a ver os dois filmes. Então eu não fiz essa associação. Mas eu tinha pensado mesmo que podia ser um Wendinho ou uma coisa desse folclore norte-americano. Faz muito sentido.
Ele falou, só mais um plus. Achei aqui no Arquivo Nacional Canadense. Ele foi muito mais
Meu
profundo do que
Deus,
profundo.
eu quero essa habilidade de entrar nesses
Não.
rabbit hole para minha teoria também. Gostei.
No episódio do Wendigo, ele precisa estar aqui para fazer esses rabbit roll
Precisa.
dele. Um dos primeiros relatos de um Wendigo vem de lá. Um retrato feito por um artista aborígene de 1963, baseado em outros desenhos mais antigos de como seria um mendigo. Achei interessante que lembra bastante da história. E lembra bastante mesmo. Olha, eu lembro de três coisas. A gente levantou a teoria que poderia ser o pé grande, o mendigo ou um skinwalker. Eu não sei se o do skinwalker a gente comentou. Acho que a gente chegou a comentar.
Eu não sei se a gente tinha conhecimento técnico suficiente para saber a diferença do Skinwalker para o Wendigo, mas devemos ter comentado.
E tem o Rake também. Aí, eu lembro que o Rake a gente excluiu porque o Rake tem buraco no olho e o olho é tudo preto. Então, fala que a criatura tem os olhos amarelos. O pé
Isso.
grande não tem os membros.
Deformado, né? Ele é um
É,
macaquinho.
deformado, é, fino, comprido. Ele é um macacão, ele é troncudo e tudo mais. Então, a gente ficou entre o Wendigo e o Skinwalker. Como não teve ataque direto ao humano, a gente deixou o Wendigo de lado, por enquanto. E ficou no Skinwalker, porque eu lembro que eu vi no TikTok que o Skinwalker tem os olhos amarelados. E essa criatura tem os olhos amarelados. Sim, então faz sentido ser entre esses dois, entre o Wendigo e um Skinwalker.
Faz mais sentido mesmo.
Nossa, é muito legal, muito, muito
Da hora.
legal. E essa viagem do Léo foi muito, muito show. Curti pra caramba.
Da hora, também gostei. Eu vou começar a fazer isso nas minhas viagens também, sair procurando. Porque eu só falo assim, e esqueço.
Serve muito pra
Adorei.
gente aprofundar as histórias. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou as teorias, muito mesmo. Obrigado pelos elogios, todo mundo que mandou mensagem pra gente. Pessoal, você não sabe como isso é muito legal, como é gostoso de receber esse tipo de mensagem. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado para todos os nossos ouvintes e para os ouvintes que mandam mensagem pra gente. A gente fica muito feliz, de verdade.
Exatamente. Muito obrigada, gente.
Bom, Má. Eu acho que de recadinho já basta por hoje, né? Já tem o quê? 25 minutos de recadinho?
Hoje a gente tinha bastante gente para falar, mas a gente está aproveitando que é o último episódio da temporada para falar um cadinho mais mesmo.
É, e o pessoal nem gosta de episódio grande, né? Que
Ninguém gosta.
isso? Só o editor que chora pra editar depois, mas tá tudo bem. É sobre isso e tá tudo bem.
O editor é você mesmo, então, né? Eu não fico com dó, não.
Mas então, Má, tá pronta aí pra
Então,
me
Fê.
matar de susto com a segunda parte de No End House, da Casa Sem Fim?
Hoje nós temos a segunda parte da Casa Sem Fim para os nossos ouvintes. Eu particularmente adorei a segunda parte, tanto quanto a primeira. Eu espero que.
A primeira foi ferrada, um dos melhores episódios que a gente teve até hoje.
Não, é. Bom, eu achei bastante. Ele é muito bom. Então vamos para a segunda parte. Será que a gente vai descobrir hoje o que aconteceu com o David?
E que será que aconteceu com o David? Eu não, eu vi que tinha a segunda parte e falei, preciso mandar para Marina. Eu não li, viu? Não li. Quer fazer uma recapitular o que aconteceu na primeira parte?
Não dá, porque eu não lembro.
Então, pessoal, se você chegou e caiu de paraquedas nesse episódio, A Casa Sem Fim, parte 2, eu recomendo que você vá lá no comecinho do podcast, o episódio número 2, que tem a primeira parte da Casa Sem Fim. Escuta, é um episódio sensacional, sensacional. E volta aqui e continua. Pode pular todos os episódios se você quiser, para pegar a parte 1 e parte 2.
Isso. Houve o episódio número 2 e houve esse episódio número 23, nessa sequência.
Isso mesmo. Então, Má, por favor, faça as honras.
Vamos começar? Já se passaram 3 semanas desde que tive notícias de David pela última vez. Uns 6 meses desde que começamos a namorar. Ficamos apenas 3 dias sem conversar, e isso foi depois de uma briga bastante intensa. Não havia nada fora do comum quando falei com ele pela última vez. Ele tinha acabado de mencionar que ia verificar algo que um amigo lhe contou. Mas eu já estava muito preocupada. Ontem eu recebi uma mensagem muito estranha dele. Era do David, mas não era do número dele, e a mensagem tinha apenas 5 palavras. Sem fim, não venha, David. Algo estava errado. Depois de ler esse texto, me senti enjoada, como se estivesse vendo algo que não deveria. Decidi falar com o tal do Peter, né? Mas eu já tinha falado com esse bunda antes. Ele era um caloteiro, mas pelo menos poderia me dar algumas informações sobre onde David poderia estar.
Bunda, cara.
Ele é um bunda caloteiro, mas né?
Tá bom.
Decidi fazer login no Facebook com a conta do David. Imaginei que seria mais fácil começar a conversar com o Peter se ele não soubesse que era eu. Quando entrei, ele imediatamente me mandou uma mensagem. David, puta merda, você me deixou preocupado. Eu pensei que você tinha ido para casa. O que você quer dizer? A casa sem fim, cara. Aquele lugar que eu te falei que poderia jurar que você iria. Casa sem fim. Sem fim. Esse cara sabia o que estava acontecendo. Bom, sim, na verdade, não consegui encontrá-la. Talvez eu tente novamente amanhã. Onde era mesmo? Não, cara, de jeito nenhum. Você já me deixou preocupado com aquele lugar onde eu estive lá. Você não vai querer ir. Pedro, Pete, sou eu, a Maggie. Pera, o quê? Onde está o David? Eu não sei. Pensei que você saberia, mas aparentemente não. Oh, merda, 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 merda. Quê? Sério, Peter, você precisa me dizer o que está acontecendo. Acho que ele foi para casa. É fora da cidade, talvez 4 milhas abaixo da Terrence Saint Street. Mas numa estrada não marcada, viria à direita. Merda, cara. Nossa, ele se foi. Não, acho que ele não se foi. Bom, o que você planeja fazer? Eu vou lá buscá-lo. E encerrei a conversa com Peter. Saí na noite seguinte, por volta das 8. Não havia um único carro durante toda a viagem. E, quando me virei para a rua não marcada, vi uma placa apontando pela estrada. Sem fim. Adiante. Aberto 24 horas. Minha respiração estava instável desde a hora que saí de casa. E ver a placa não ajudou. Não havia outros carros por perto, o que me fez pensar que não estava aberto. Uma luz da inclinação frontal iluminou a área circundante. E as janelas mostraram que as luzes estavam acesas por dentro. Estacionei meu carro e caminhei até a frente e entrei. O saguão da frente era normal o suficiente, mas, como eu previ, não havia ninguém lá. Todas as luzes estavam acesas, mas ninguém estava lá. Além da porta pela qual passei, havia apenas uma outra. Ao lado dessa porta havia uma placa. Quarto 1, por aqui. Seguem-se mais 8. Chegue ao fim e você ganha. Não foi isso que fez mesmo.
Ela não vai entrar. Moça, não faça isso.
Moça, ela precisa descobrir o que aconteceu com o namorado dela. Olha que romântico.
Ah, a história de amor.
É. Eu já vou deixar aqui registrado aqui, meu próximo namorado, namorada, namorade. Eu não vou entrar na casa assombrada por você, sinto muito.
Não espere atos heróicos.
Não espere atos heróicos de mim. Ai, ai. Não foi isso que fez meu estômago afundar. Não foi isso que parou meu coração. Havia, mais abaixo, rabiscado e escrito à mão em vermelho: você não vai salvá-lo. Devo ter ficado no saguão por uma hora. Eu estava congelada. Não sabia como continuar. Eu entro pela porta? Eu chamo a polícia? Depois de ler a placa, mais uma vez, acho que... achei que podia ter mordido mais do que podia mastigar. Sabe, eu sou a menina média, bem magra. Não estava em forma física para lutar com algum psicopata que estivesse mantendo o David como refém. Decidi ligar para a polícia. Era a melhor coisa que eu poderia fazer. E então, peguei meu celular no bolso para ligar. Estava sem serviço. A casa devia estar bloqueando o sinal. E também eu estava basicamente no meio do nada. Caminhei em direção à entrada, imaginando que encontraria serviço lá fora. Cheguei na porta, torci a maçaneta e nada. Estava trancado. Sacudi com mais força. Nada. Estava trancado por fora. Bati minhas mãos contra a porta e chamei qualquer um que pudesse me ouvir. Eu sabia que era inútil. Ninguém estava ali além de mim. Então, eu senti o celular vibrar no meu bolso. Olhei pro meu telefone e havia uma mensagem não lida. No começo, fiquei muito feliz por ter serviço. Afinal, fui salva. Talvez o texto fosse de David, dizendo que ele estava bem. Era de um número diferente, um que não tinha no meu telefone. Abri a mensagem e quase deixei o telefone cair. Você também não pode se salvar.
Não. É, eu pensei certo, mas entrar na casa sem fim já é a primeira porta.
Não era, né? No caso do David não era, apesar que ele nunca tentou sair da casa pela porta da frente, né? Então a gente não sabe se ele chegou a trancar.
É, agora a gente descobriu que ela é trancada, a pessoa que entra não sai. Pelo menos a namorada dele.
Mas o Peter saiu. Lembra, né? Antes a nossa teoria é de que o Peter não tinha saído e a casa tinha usado o telefone dele pra mandar um número.
O Peter é o da primeira, eu ia te perguntar isso, só que eu não perguntei. O Peter é o da primeira.
O Peter é o da primeira, é o que colocou o David nessa enrascada.
Caramba. Mas será que ele não tá sendo controlado, cara?
Pela casa ainda? Pode ser. Vamos ver.
Vamos ver.
O nome da namorada é Maggie. Vamos ver o que aguarda Maggie. Meu corpo inteiro estava tremendo. Eu sentia que iria desmaiar. estava presa lá. Celular sem serviço, um quarto sem saída. Meus olhos escanearam a sala e pousaram na porta do outro lado. O número 1 dourado foi montado na frente. Parecia uma porta de um quarto de um hotel. O chão parecia distante enquanto eu caminhava mais perto da porta. Em alguns momentos, eu estava a poucos centímetros dela. Coloquei minha cabeça contra a madeira e escutei. Tudo que eu ouvi foi uma música distante de Halloween. Apenas música instrumental, assustadora, que você ouviria em qualquer casa assombrada. De repente, fiquei um pouco mais calma. David sempre foi conhecido por suas brincadeiras. Ele me contaria sobre essas configurações elaboradas que seus amigos fariam para novos jogadores do time de futebol deles. De alguma forma, um sorriso encontrou seu caminho no meu rosto. Eu abri a porta sem medo. Entrar na primeira sala aliviou ainda mais meus medos. Era uma tentativa completamente normal de uma casa assombrada, embora bastante carente. Em cada canto havia um espantalho, mas nem mesmo assustadores eles eram. Eram do tipo que você costumava ver na escola primária, com grandes rostos sorridentes. Fantasmas de papel pendurados no teto e um ventilador no canto adicionavam uma brisa fria que fazia-o girar. Ao lado de um dos espantalhos estava a única porta da sala. Impresso na frente, semelhante à primeira porta, havia um grande número 2. Eu ri e deixei esse quarto coxo para trás. Coxo, manco, capenga.
Anêmico!
Olha, a casa vai ficar brava com ela, do jeito que ela tá falando mal aí da casa.
Ela tá achando que vai ficar tranquilo. Quando abri a porta para o quarto 2, não consegui ver 3 palmos na minha frente. Quando abri a porta para o quarto 2, não conseguia ver 10 centímetros na minha frente. Estava completamente cheio de uma névoa cinza que cheirava borracha. Eu pensei que tinha que ter alguma máquina de neblina ali, e ela devia estar bombeando essa coisa há horas na sala fechada. Não havia janelas, então a ventilação é horrível. Caminhei lentamente para frente e soltei um pequeno grito. Eu tinha esbarrado direto em um grande Jason robótico. Seus olhos piscaram em vermelho e a faca em sua mão subiu e desceu em um movimento de esfaqueamento brusco. Meu coração estava acelerado, e se alguém estivesse comigo, eu teria me sentido incrivelmente envergonhada. Cobri minha boca e passei pelo robô Jason. A névoa estava ficando um pouco demais para mim. Estava começando a me sentir tonta quando encontrei a porta do quarto 3. Coloquei minha mão na maçaneta e te soltei de volta, com muita dor. A maçaneta estava extremamente quente. Coloquei minha mão na própria porta e senti que ela também estava. Eu não consegui ouvir nada do outro lado. Coloquei meu ouvido na madeira quente, esperando ouvir uma fogueira, e não ouvi nada. Presumi que era apenas um calor, como se eles estivessem bombeando calor para a sala. Como a sala final do Mr. Toad's Wild Ride na Disneylândia. Peguei o canto do meu vestido e enrolei em volta da minha mão. Bom, não, pausa, pausa. Tinha esquecido disso. Quem que vai de vestido? É aqui que a gente vê que o autor dessa creepypasta é homem. Porque ela deve estar de vestido e salto alto nessa casa assombrada, procurando o namorado dela.
Ela tá andando fazendo tac, 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 tac.
Porque se fosse uma mulher, ela estaria de coturno, calça, jaqueta, pronta para. Ela teria uma faca, estaria pronta.
Mas tá
Homem,
vestido.
por favor, melhorem. Não, ela. Você, autor homem que escuta o nosso podcast, saiba que isso é um indicativo de que você nunca correu nenhum tipo de perigo na vida.
É, e mulheres não usam só vestidos.
É, a gente gosta muito de vestido, mas a gente não vai para uma casa assombrada de vestido, te garanto isso. Apesar que essa moça aqui, ela é sem noção para ir até uma casa assombrada depois do namorado sumir por 3 semanas, né? Então talvez ela seja sem noção suficiente para ir de vestido.
É, e Peter não foi nada generoso com ela, né?
Não.
Mas tem a questão de que ela não caiu nessa casa de paraquedas pra estar tá lá de vestido, né? Ela foi pra casa.
Ela sabia que era arriscado.
Ela sabia, então ela, eu acho que ela iria, no mínimo, preparada para enfrentar qualquer coisa.
Exatamente. Ou ela realmente achou que estava só tomando um ghosting do namorado, né? Então.
Isso. Isso. Também é, pode ser uma possibilidade, mas não sei. Eu acho que vestido não é o traje ideal para essa situação.
Não, não é. Peguei o canto do meu vestido e enrolei em volta da minha mão, virando a maçaneta da porta o mais rápido que pude, e me joguei no quarto 3. Não havia fogo, apenas escuridão e muito frio. O quarto 3 não era como os outros quartos. Não era como nenhum dos outros quartos anteriores. Naquele momento eu sabia que algo não estava certo. Tentei entender qualquer coisa na sala, mas eu não conseguia ver nem minhas mãos agarradas à maçaneta, que agora não estava mais lá. Eu estava presa. Devo ter me virado na escuridão, mesmo que não tenha me movido. Uma vez que entrei, devo ter me virado e nem percebi. Naquele momento, uma luz no teto acendeu, um único holofote apontando diretamente para baixo, iluminando uma pequena mesa, e nessa mesa havia uma lanterna. Mesmo que eu realmente não conseguisse ver para onde estava indo, avancei. A luz do teto foi suficiente para chegar à mesa. Quando peguei a lanterna, notei uma pequena etiqueta presa à alça. Para Meg, da administração. No momento em que terminei de ler, a luz acima de mim se apagou e fui novamente deixada no escuro. Me atrapalhei com a lanterna por um segundo antes de conseguir ligá-la. Pelo que parecia ser, em todas as direções, um zumbido baixo e estrondoso me cercou. Meu coração estava batendo e comecei a girar no lugar, lançando o feixe da lanterna ao meu redor. Não havia nada na sala, mas depois de um tempo notei algo aterrorizante. Poderia ter sido minha imaginação, mas eu podia jurar que vi uma figura se afastar no último segundo, onde quer que o feixe de luz chegasse. Comecei a entrar em pânico e comecei a me afastar da pequena mesa, sem ter certeza de qual direção estava indo. O zumbido estava ficando mais alto, então comecei a sentir a presença de qualquer coisa que fosse que estivesse se esquivando da luz. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente enquanto eu jogava freneticamente a luz da lanterna na direção, em qualquer direção que eu pudesse pensar. Estava sempre lá, apenas mal escapando de volta para a escuridão todas as vezes. Mas estava se aproximando. Meus olhos começaram a se encher de lágrimas. Pensei que ia largar a lanterna. Eu estava tremendo tanto até vê-la. A luz colocada diretamente em número 4. Foi escrito em um pedaço de papel e colocado em uma porta de madeira no canto. Eu corri. Corri o mais rápido que pude com a lanterna apontada diretamente para minha frente. Poderia sentir que, quer que fosse, estava atrás de mim. O zumbido estava ficando mais alto e eu pensei que tinha sentido uma respiração no meu pescoço. Eu estava correndo nesse momento. Faltavam apenas alguns metros para chegar à porta. Em um movimento, peguei a maçaneta, torci e fechei atrás de mim. Eu estava agora no quarto 4. Eu estava fora. Não estava mais na casa. O que me esperava depois de abrir a porta para o quarto número 4 era o que parecia uma caverna. Olhei para o chão e notei algo estranho e perturbador. O chão não era feito de grama, pedra ou sujeira, mas dos mesmos painéis de madeira que os outros quartos. Então só podia ser o mesmo andar dos quartos anteriores. Esse era o quarto 4. De alguma forma, eu ainda estava naquela casa. Havia algumas tochas montadas ao lado da rocha ao meu redor, e a caverna, além, era escura como breu. As tochas pareciam ter sido derrubadas, então eu caminhei até a mais próxima e tirei-a de sua arandela. Meu corpo estava coberto de suor, e eu lentamente entrei na caverna. O zumbido se foi. Nossa, eu espero que para sempre. Nenhum outro barulho me encontrou dentro da caverna. Mas havia uma leve brisa. A caverna parecia continuar para sempre, e eu estava andando há horas, até que vi uma luz fraca e azul. Caminhei em direção a ela, cautelosamente, mas em um ritmo decente. A luz era uma abertura, o fim do túnel. Comecei a andar um pouco mais rápido. Sempre odiei espaços apertados como cavernas e túneis. Em algum momento, a saída estava a poucos pés, e antes que eu percebesse, eu estava no final. E era exatamente aí que eu estava, o fim. Na saída da caverna. O chão caiu para um penhasco e não havia outro caminho a percorrer. Olhei de volta para a caverna escura atrás de mim. Sabia que não havia curvas, era um túnel reto. Me virei e olhei para baixo da borda. O que eu vi fez meu estômago girar como nunca. Eu vi um oceano. Água ao redor, sem mais nada à vista. A queda devia ser de uns 100 metros, com uma pequena formação rochosa na parte inferior. Depois de alguns segundos estudando as rochas, meu estômago ficou ainda mais retorcido do que eu achava ser possível. E meu corpo foi tomado por um suor fresco. As rochas formavam um número 5. Levantei-me e me afastei da borda. Nossa, eu odiava alturas. Fui parada por uma parede que não devia estar lá. Me virei e me deparei com uma coisa ainda mais aterrorizante. A caverna se foi. Eu estava cara a cara com uma parede de pedra maciça, do lado de qualquer montanha que fosse. Eu tive que continuar dizendo a mim mesma que ainda estava na casa sem fim. Não fui embora. Claramente, essa não era uma montanha de verdade, mas parecia tão real. Voltei e olhei para o penhasco novamente. Não tinha como. Essa casa já era uma bagunça até agora. Eu estava lá fora, pelo amor de Deus. Mas o que esperava que eu fizesse agora era demais. Eu sabia que aquelas pedras lá embaixo significavam. Essa era a entrada para o quarto 5. Não havia escadas descendo, nenhum outro caminho para usar. Eu estava presa de novo. A casa queria que eu pulasse. Eu afundei no chão e me enrolei em uma bola. Não conseguia fazer isso.
Deitar na posição fetal é a melhor alternativa.
Deitar em posição fetal é tipo exatamente o que eu faria. E deve estar ventando, deve estar puxando o vestido dela, tentando empurrar ela pra fora. Nossa. Da pedra.
Caraca, muito doido. Nossa, isso é muito sinistro mesmo. Cara, é muito bizarro. A casa fazer essas projeções todas.
4, 5 da vez do David era, era aquela floresta cheia de insetos invisíveis, né?
Era. E será que isso não reflete o medo da pessoa?
Pode ser. Eu acho que é o mais provável, né? Tipo, ela não ficaria tão incomodada com insetos invisíveis, mas aqui ela tá morrendo de medo de pular da altura.
E ela comenta, né, que é o medo de altura
uhum.
dela. Que bizarro.
Bizarro mesmo. Eu não conseguia fazer isso. Não havia como eu pular de um penhasco. Direto em uma formação rochosa, irregular, a 100 metros abaixo de mim. Minha mente estava dividida em duas. Eu sabia que ainda estava dentro da casa. Mas meu entorno gritava no meu ouvido o oposto. Fiquei lá no chão de madeira por um tempo. Naquele momento eu tinha perdido todo o conceito de tempo. Depois que parecia semanas, eu finalmente me levantei. Lentamente fui até a beira do penhasco e olhei novamente para baixo. O número 5 gigante me insultou. Disse que eu devia pular. Sabia que eu não poderia fazer isso e me insultou. Então o zumbido voltou. O zumbido baixo e distante. Parecia vir de trás de mim, ressoando de dentro da montanha. Não sei o que veio à minha mente, não sei o que tomou conta de mim. Mas assim que eu ouvi esse som, algo dentro de mim se iluminou. Fechei os olhos e pulei. O vento estava correndo enquanto eu caía, e um medo profundo tomou conta de mim. Eu ia morrer. Eu ia me esmagar naquelas pedras e morrer.
Nossa, que frio na barriga, cara.
Eu não me atrevi a abrir os olhos até que acabasse de cair. Mesmo com o vento forte ao meu redor, um zumbido agora estava ensurdecedor. Eu só queria que acabasse. Só queria que acabasse. Eu só queria bater nas rochas e acabar com aquilo. Então eu parei. Eu não estava mais caindo. Eu nunca bati nas rochas. Abri os olhos e olhei em volta. Estava de pé, nos familiares painéis de madeira da casa. O zumbido se foi e o silêncio tomou conta do lugar. Eu tinha conseguido, estava no quarto 5. Não acreditava, nem sei como aconteceu, mas estava no quarto 5. O sentimento de pavor se foi por um instante. E eu estava incrivelmente feliz em estar viva. Depois de alguns momentos para me reunir, decidi olhar em volta para o resto da sala. Ai, minha felicidade me deixou muito rápido. Esse quarto estava vazio. As paredes combinavam com o chão e o teto. E as paredes não tinham portas ou janelas. Eu estava em uma caixa lacrada. Percebi que não conseguia. Eu não estava segura. Eu tinha saído da quarta sala, mas apenas para entrar na 5. E não havia como sair. Naquele momento eu me perguntava se David esteve naquela sala. Me perguntava se ele tinha pulado daquele penhasco de 100 metros e acabado preso numa caixa de madeira. Se ele fez isso, significa que ele saiu. Ele não estava aqui e eu estava sozinha. Ele saiu e eu também sairia. O pensamento de David escapar dessa sala me deu uma nova confiança. E um segundo vento encheu meu espírito. Eu ia sair dessa sala, encontrar David e nos tirar daqui. Eu andei ao redor do perímetro da parede e senti por qualquer tipo de consistência. Nada. As paredes eram impecáveis. Não havia nenhum arranhão nelas, muito menos alguma saída secreta. Comecei a bater em lugares aleatórios nas paredes. Era completamente sólida. A confiança começou a me deixar. Eu estava ficando sem ideias. E foi aí que ela falou comigo. Maggie, você não deveria ter vindo aqui, Maggie. Eu quase pulei para fora do meu corpo, se isso fosse possível. Estava de frente para a parede e a voz tinha vindo do meio da sala. Era de uma garotinha. Pelo menos era isso que parecia. Eu me virei devagar. Meus olhos caíram sobre quem falou comigo. Estava certa. Era uma garotinha loura. Não mais do que 7 anos de idade. Com olhos azul claros e um longo vestido branco.
E ela sorriu.
Lá vamos nós de novo. Ela sorriu para mim e falou novamente. Mas agora que você está aqui, vamos jogar um jogo. Havia algo horrível naquela garotinha. Ela não era assustadora como aquelas garotas de filme de terror japonês. Ela parecia completamente normal. Se visse andando pela rua, não pensaria nela duas vezes. Mas ali, parada, olhando os olhos dela, senti completo terror. Saltar de um penhasco tinha sido assustador, mas eu pularia de 20 penhascos, 10 vezes mais altos, se isso significasse nunca mais olhar em seus olhos sem alma. Depois de um momento, olhando fixamente, eu finalmente falei. Que jogo? Quem é você? Eu murmurei. Se você perder, você morre. E se eu ganhar? Aí ele morre. Meu coração afundou em algum lugar abaixo dos meus pés. Eu não podia acreditar no que eu estava ouvindo, mas sabia que ela estava dizendo a verdade. Qual será? Ela sorriu. Nenhum dos dois. Não sei onde encontrei coragem de responder a essa criança demoníaca, mas cheguei longe demais para deixar David morrer. E se eu morresse, tudo isso teria sido por nada. Não, eu não escolhi nenhum dos dois. Mas então eu vi, razão pela qual a garotinha me favorava. Ela era mais do que apenas uma criança pequena. Olhando para ela, eu também vi o que parecia ser um homem grande, coberto de pelos, com a cabeça de um carneiro. Foi uma visão horrível. Eu não conseguia ver um sem ver o outro. A garotinha ficou na minha frente, mas eu conhecia a verdadeira forma dela. Foi a pior visão que eu já tive. Que pena. E com isso, ela se foi. Eu estava sozinha novamente, numa sala vazia e silenciosa. Só que dessa vez, algo foi adicionado. A pequena mesa, onde antes a menina estava, apareceu do nada. Como se estivesse ali o tempo todo. Havia algo nela, mas eu não conseguia dizer de onde, o que era, de onde eu estava olhando. Andei até a mesa e olhei para o pequeno objeto. Era uma navalha, como uma que você encontraria em um bisturi. Estendi a mão para pegá-lo, e quando eu fiz isso, um grito saiu da minha boca. Minha mão apareceu e vi algo que nunca esteve lá antes. Parecia que algo estava marcado na minha pele. Um único número 6. Olhei para trás da navalha e notei a etiqueta anexada a ela. Para Meg, da administração.
Automutilação, cara. Essa foi um pouquinho mais profunda, hein?
Foi, porque pelo menos outra vez ele teve que matar ele fora dele, né?
Bizarro.
Para Meg, da administração. Achei que você poderia precisar disso. Depois de ler o bilhete, comecei a chorar incontrolavelmente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto com mais força do que nunca na minha vida. Nunca tinha chorado assim e acho que nunca mais voltaria a chorar. Caí no chão e afundei minha cabeça na madeira dura. Eu estava chorando por horas, apenas deitada ali no chão. Então o choro parou E a sensação de depressão começou. Nem sabia porque eu estava chorando. Não era sobre Dade, nem era sobre como eu estava presa ali. Não havia portas nessa sala e eu ainda estava presa. Mas não foi por isso que eu estava triste. Eu estava na depressão mais profunda possível. Completa e sem emoção. Eu me senti vazia. Levantei do chão e me estabilizei na mesa. Meus olhos caíram na navalha e eu peguei. Eu ia me matar. Não conseguia mais lidar com isso. Eu tinha acabado. David provavelmente estava morto. Eu estava presa aqui. Acabou. Pressionei a navalha contra o meu pulso, logo acima do número 6, que havia aparecido na minha pele. O soluço voltou e eu fiquei lá, chorando, com a navalha pressionada contra o pulso. David estava morto e eu estava prestes a morrer. Nada mais importava. E com um corte profundo, pus fim a isso. Imediatamente, não estava mais no quarto 5. Eu não estava morta. Bom, eu sabia disso com certeza. A sensação de desespero se foi, mas eu não estava de forma alguma feliz. Lágrimas ainda encontravam seu caminho pelos meus olhos. O quarto em que eu estava era semelhante ao anterior. Novamente não tinha portas. Não havia lâmpadas, mas de alguma forma eu ainda conseguia ver tudo claramente. A sala estava completamente vazia, mas antes que eu tivesse tempo de pensar no que fazer e seguir, ficou escura e o zumbido de antes voltou. Cobri meus ouvidos em protesto, estava mais alto do que nunca. Mas acabou em um momento, e as luzes voltaram. Só que dessa vez, algo foi adicionado à sala. Então eu gritei. Lá, no meio da sala, amarrado por correntes e nu, da cintura para cima, estava David. Parecia que ele tinha sido torturado. Ferimentos com faca sujavam seus peitos e braços. David! Corri até ele o mais rápido que pude. Ele estava consciente e eu vi seu peito subir e descer, mas ele não estava falando. E foi aí que notei o que estava gravado no peito dele. Caí de joelhos enquanto via. O Sete olhou para mim, como se tivesse olhos. Ouvi David tentar falar, me levantei e cheguei mais perto possível dele. David, David, você pode me ouvir? Maggie, o que está fazendo aqui? A voz dele era leve, mas ele estava falando e eu fiquei grata por isso. David, estou tentando te salvar, como eu faço para te tirar daqui? Havia grandes cadeados nas correntes que seguravam o lugar. Procurei ao redor da sala por algum tipo de chave, mas tudo que encontrei foi uma pequena faca em um dos cantos. O metal era muito grosso para aquela faca, até mesmo amassar. Então eu ignorei como inútil. Voltei para David. Parecia que ele estava à beira da morte. Então senti seu pulso fibrilar. Isso me assustou. Algo horrível. Tirei o telefone do meu bolso. Como suspeitava, um texto não lido. Eu abri o telefone. Não sou eu. Eu não sabia o que pensar. David estava ali, na minha frente, mas essa mensagem... Foi o primeiro número que entrou em contato comigo. Foi o primeiro texto que recebi de David que mencionou a casa sem fim. Maggie. Ouvi a voz dele claramente com meus ouvidos e minha mente. Parecia que a voz dele estava vindo de todos os lados. Maggie, você tem que continuar. Do que você está falando? Como? Eu estava cara a cara com David ou quem quer que tenha sido que estivesse acorrentado ali. Essa faca... Ele fez um leve movimento de cabeça em direção ao canto. Vá buscá-lo. Corri e voltei imediatamente com a faca na mão. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo, mas precisava salvá-lo e faria qualquer coisa. Agora me esfaquei no peito. O quê? Fiquei chocada. David estava pendurado ali, olhando diretamente nos meus olhos. Você tem que passar essa faca pelo Sete no meu peito. É a única maneira de salvar nós dois. Não, eu tropecei para trás. Não, não, você não faz nenhum sentido. Maggie. Peraí. Maggie! Ele estava gritando agora. Seus olhos pareciam frenéticos. O lado da boca dele enrolando em um sorriso torcido. Maggie, me esfaquei agora, é o único jeito. Olhei para a faca na minha mão.
Eu tô trincando o bico do... Peraí. Maggie!
Maggie. Peraí. Maggie!
Sensacional. Globo tá te perdendo, cara.
Traga um Oscar pra essa menina.
Não, fantástico, fantástico. Não, Hollywood, Globo, Hollywood, mano, não sabe o que é Marina gravando podcast.
Não, estão perdendo mesmo. Meg, me esfaqueei agora, é o único jeito. Olhei pra faca na minha mão. Minha cabeça parecia que estava sendo atingida com um porrete. Eu estava completamente perdida. Fechei os olhos e senti a faca na minha mão. Meg! E um grito e um empurrão, esfaqueei o peito de David. Eu não sei o que veio sobre mim. Eu só sabia que era o único jeito. Abri meus olhos e vi o rosto dele. Estava aterrorizado. Lágrimas deslizavam pelas bochechas enquanto ele me olhava nos olhos. Por quê? Você fez isso. Eu não poderia me enganar. Eu sei que não era o David. Não podia ser. Ou então eu não seria capaz de esfaqueá-lo. Eu sei que não foi. Eu sei que não foi. Seus olhos recuaram quando a vida os deixou. Mas foi aí que tudo mudou. O sete em seu corpo se foi. O sangue escorreu no chão, formando uma piscina abaixo de mim. O líquido carmesim se estendia em todas as direções. O círculo quase encheu a sala e eu comecei a afundar. Tentei me mexer, mas não conseguia. Era como areia movediça. O sangue estava nos meus joelhos agora. Por mais que eu tentasse lutar, eu afundava rápido. Até meu peito agora. Arranhei a madeira ao meu redor. O corpo sem vida de David estava pendurado acima, com a cabeça voltada para mim, sorrindo. O sangue chegou ao meu pescoço. Eu estava muito apavorada. Em pouco tempo, eu estava completamente submersa e caí na escuridão. Quando acordei, estava do lado de fora da casa. Eu podia sentir a terra fria abaixo de mim. Rolei de costas e olhei para o céu noturno. A casa sem fim se elevou acima de mim. Completa, com meu carro estacionado no mesmo local. Eu não tinha certeza se devia rir ou chorar. Eu estava fora, não acredito. Eu me levantei e tirei o pó das minhas roupas. Meu corpo ainda estava tremendo enquanto eu caminhava até meu carro. Mas uma sensação de mal-estar tomou conta de mim. Não tinha como escapar. A casa não ia me deixar sair assim. Algo não estava certo. Eu sabia disso. Sabia que não tinha matado David na sexta sala. Sabia que eu sabia. Pronto. Mas ele não estava longe de ser encontrado. Enfiei a mão no bolso e tirei meu telefone. Não havia nenhuma mensagem não lida, mas eu tinha serviço. Abri e comecei uma mensagem para David. Onde você está? Eu escrevi. Um segundo após enviar, recebi uma resposta. E apertei animadamente para ver. Quarto 10. Seu quarto 7. Corre. E um zumbido ensurdecedor voltou. Entrei no carro e me tranquei. Eu não sabia para onde devia ir, mas sabia que estava lá fora. Eu ainda estava na casa. O zumbido sacudiu tudo ao meu redor. Sacudiu as árvores e o próprio ar. Eu só precisava encontrar um 8. Precisava encontrar o quarto ao lado. Essa era a minha única chance. Eu precisava encontrar o quarto 8. Os primeiros quartos eram óbvios, mas à medida que progredi, estava ficando cada vez menos claro onde os quartos começavam e terminavam. Eu não tinha ideia do que estava procurando. Qualquer coisa que tivesse um número nele. Precisava encontrar um 8. Eu precisava encontrar um 8. Eu precisava encontrar um... Meu celular tocou. Texto não lido. Seu endereço. Mas que diabos ele queria dizer? Meu endereço? Pus o celular de volta ao bolso. O zumbido estava ficando cada vez mais alto. E foi aí que eu me toquei. Meu endereço. Não podia ser. 4896 Forest LN. Unidade número 8. Eu bati no meu carro e abri a porta. O zumbido sacudiu o metal do carro e parecia me seguir para dentro. Enfiei o pé no acelerador e voltei para a estrada de terra em direção ao meu apartamento. Nada disso estava fazendo sentido. Como foi que o quarto 8 foi parar no meu apartamento? Eu devia confiar nesse texto? Era do David, eu sabia que era. Não havia razão para não confiar nisso. Não demorou nada para dirigir até o meu complexo e honestamente eu nem me lembrava de ter dirigido. Foi como quando você sai por um minuto e acorda mais abaixo na estrada? Nem me preocupei em trancar o carro enquanto corri até a porta da frente. Minhas mãos se atrapalharam com as chaves enquanto eu tentava destravar a porta. Entrava no primeiro corredor à esquerda. Meu complexo era enorme, mas meu apartamento era um dos primeiros à esquerda. Corri o mais rápido que pude. Passei 4, passei 5. Minha cabeça estava girando. Essa noite estava pesando sobre mim como um colete de chumbo. 6. Quanto mais longe eu chegava pelo corredor, mais longe o zumbido parecia estar. Quando passei na unidade 7, mal conseguia mais ouvi-lo. Quando parei na frente da minha unidade, eu estava em completo silêncio. Acabei ficando ali, em pé, na frente do meu apartamento. O pequeno número 8, dourado, estava no nível dos meus olhos. Eu peguei a maçaneta da porta e deslizei lentamente minha chave para dentro. Torci, e a porta se abriu, e fui sugada como por um aspirador de pó, com a porta batendo atrás de mim. Quarto 8. Me levantei do chão e olhei em volta. Era idêntico ao meu apartamento. Se eu não soubesse de nada, teria assumido que estava em casa, e que isso foi um pesadelo. Minha mente voltou a David e me perguntei qual era o quarto 8 para ele. O que a casa havia lhe mostrado. Andei por ali e estudei a área. Literalmente, tudo estava como eu tinha deixado. Até a metade de comida chinesa do lado de fora na pia. Olhei para minha mesa de computador na sala. O monitor ainda estava ligado. E o Facebook ainda estava funcionando. Caminhei e sentei de frente para ele, percorrendo minha conversa com Peter. Estava lá, palavra por palavra. A casa sabia de tudo isso, e como ela sabia, eu não fazia ideia. Para ser honesta, me esforcei o máximo para não pensar nisso. A resposta, sem dúvida, era algo que era melhor eu não saber. Tentei sair do Facebook, mas não consegui. O computador simplesmente congelou. Cliquei em desligar, nada. Ctrl Alt Del, nada. Pressionei o botão liga e desliga do monitor, nada. Então uma pop-up apareceu na tela. Era para um bate-papo por vídeo. Olhei para a lista de pessoas nela e havia 2 nomes. Meg e a gerência. O feed de vídeo estava ao vivo e tudo o que mostrava era uma parede cinza. Em seguida, uma mensagem da administração apareceu na caixa de texto. Espero que tudo esteja como você deixou, carinha sorridente. Quem é você? Eu respondi. Aproveite o show, carinho sorridente. E foi aí que a câmera virou. A câmera se concentrou em um jovem amarrado a uma mesa cirúrgica. Estava completamente nu e chorando silenciosamente para si mesmo. A imagem não estava tão clara, mas eu pensei reconhecer o homem deitado ali. Ele era alto, cabelo castanho curto e uma pele bastante pálida. Isso é o que acontece quando as pessoas tentam trapacear, carinho sorridente. Foi quando eu percebi quem era. Amarrado à mesa cirúrgica, estava Peter Terry. E ele não estava sozinho. Não quero descrever o que eu assisti naquele.
Não acredito. Não.
Caralho.
Que plot, velho.
Tcharam.
Não, eu tô chocado, tô passado. Continua, por favor.
Não quero descrever o que assisti naquele momento. Os gritos, os sons que Peter fez eram diferentes de tudo que eu já tinha ouvido um humano fazer. Não conseguia desviar os olhos. Eu queria, mas era o poder da sala. Eu não conseguia desviar o olhar. Peter soltou um grito final que coalhou minha alma. Mas eu não ouvi através dos alto-falantes do computador. Estava vindo do meu quarto. Meu coração afundou enquanto girava em direção ao corredor. Eu me levantei da minha cadeira e ainda podia ouvir os gritos emanando enquanto caminhava em direção à sua fonte. Cheguei à porta do meu quarto e os gritos agora tinham sido substituídos pelo zumbido. Aquele zumbido. Isso me assombrou o tempo todo. Abri lentamente a porta e vi dentro do meu quarto o que tinha visto no meu computador. Havia uma mesa cirúrgica com o que havia sobrado de Peter, espalhado por todo o seu topo. Ninguém mais estava lá. Os outros na sala tinham ido embora. Mas um calafrio subiu pela minha espinha. A gerência estava aqui, comigo. Os outros na sala tinham ido embora, mas um calafrio subiu na minha espinha. A gerência estava aqui, comigo, e apenas um quarto de distância. Me aproximei da mesa. O fedor era horrível. E eu tive que usar todas as minhas forças para não vomitar. Sabia que estava chegando ao fim. Eu tinha que estar. Olhei ao redor da sala. Em algum lugar aqui estava a entrada para a sala 9. Eu sabia que tinha que ser. E era. Mas era mais simples do que eu esperava. Do outro lado da sala, onde a porta do meu banheiro deveria estar, havia uma porta de madeira simples, semelhante às primeiras portas da casa.
Algo foi grampeado na porta. Algo longo e sangrento. Foram as entranhas de Peter, formando o número 9. Me senti mal por ele.
Pesado, viu?
É. Nossa, é fudido, fudido. Essa aqui eu acho que não ficou tão tensa quanto a primeira, mas ficou bem mais fudido.
Ficou. Tá escalonou no nível que...
Não tinha como esperar, né? Ainda mais que eu nunca achei, nunca mais, eu achei que a gente nunca mais ia ver o Peter.
Sim, é porque parecia que ele tava sendo controlado pela casa pra chamar o David, né?
Parece que ele foi usado pra chamar ela também.
Sim, mas por que ele tava trapaceando? Porque ele tava falando a verdade da casa pra ela, né?
Pode ser isso.
Bom, eu Morto. Sei que tem coisa no final, vai.
Tamo acabando. Me senti mal pro Peter, mas passei pelo inferno aquela noite. Passei pela mesa, peguei uma faca cirúrgica longa e não dei uma segunda olhada no corpo. A porta final estava lá e eu fui direto até ela. Essa noite estava prestes a terminar e eu estava saindo daquela sala com David e eu ia parar quem quer que fosse que o mantivesse ali. A porta se abriu facilmente e ao passar, vi o que estava esperando por mim. Era uma sala vazia, parecia uma sala de espera de um consultório médico. Havia algumas cadeiras alinhadas à parede e revistas amassadas e antigas em uma cesta no canto. Do outro lado da sala, do lado oposto de onde eu entrei, havia uma única porta. Meu coração afundou quando li a etiqueta impressa na madeira. Não era um número, era uma única palavra. Administração. Segurei com mais força a faca cirúrgica na minha mão. Tudo bem, estou terminando isso. Eles estavam do outro lado da porta. Eu podia sentir. David também estava. O zumbido estava mais alto do que nunca. Podia sentir isso dentro de mim. O zumbido estava vindo de dentro de mim. Enquanto eu caminhava, ficava mais alto. E quando eu coloquei a mão na porta, a sala estava cheia do som. Virei a maçaneta e abri a porta. O quarto esperando por mim não era o que eu esperava. Era o saguão da frente. O mesmo saguão da frente que começou tudo esse inferno. Só que dessa vez eu vi alguém atrás da mesa. Meu coração pulou do meu peito quando viu quem era. Era o Peter. Olá, Maggie. Peter? Não. Não tem como. Como? Por quê? Quem você estava esperando? Um fantasma? Satanás. Alguma garota loira assustadora? Ele estava sorrindo como se aquilo fosse uma piada. Eu não estava. Que diabo está acontecendo aqui? Meg, vamos lá. Pensa por 2 segundos. Quem contou o David pela casa pela primeira vez? Você... Não. Quem te contou sobre o paradeiro do David? Droga, Peter. Você era amigo dele. Sinto muito, Meg. Mas é assim que administramos esse negócio por aqui. Onde ele está? Onde ele está? Ele está aqui conosco na casa, Meg. Ele não vai a lugar nenhum. E você também não. Não sei o que tomou conta de mim. Mas eu perdi a cabeça. Pulei sobre o balcão e empurrei o Peter para o chão. Peguei pelo cabelo e bati a cabeça dele no chão. A faca cirúrgica na minha outra mão. Pressionou firmemente contra o pescoço dele. Eu não queria matá-lo. Eu tinha que matá-lo. Ele matou o David. E ele estava tentando me matar. Meg, você não pode. Sempre haverá alguém para administrar a casa. Não! Deslizei a faca pela garganta dele e bati a cabeça dele com ainda mais força no chão. Acho que não haverá. Com a morte dele, o quarto escureceu. Ainda podia sentir a faca na minha mão, mas não estava mais segurando o cabelo do Peter. Não sei quanto tempo fiquei ali parado na escuridão, mas pareceram séculos. Me levantei e senti a mesa. Me equilibrei nela com uma mão na lateral da superfície de mármore. Então as luzes se acenderam. Podia ver as janelas do outro lado da sala. Ainda era noite lá fora. Olhei para fora e então vi. David estava andando por ali do lado de fora, aparentemente ileso. Corri até a porta e tentei abri-la. Ai, estava tão feliz, mas a porta não cedia. Me esforcei ao máximo, mas a porta não me deixava sair. Olhei pela janela e vi David quando ele começou a andar pela estrada de terra. Cansei minha cabeça contra a porta e vi. Meu estômago se apertou forte. Lá, preso ao meu peito, estava o crachá com uma palavra. Administração.
Não creio. Não. Puta merda. Ela agora que...
Ela agora é o Jigsaw desse mundo.
Por isso que o Peter conseguia meio que um passe livre pra fazer as coisas que ele queria.
Uhum. Ele tava administrando a casa. Alguma coisa que ele fez.
Uau. Não. Que sinistro. Mas o David continua preso dentro da casa.
Agora ele parece preso do lado de fora da casa, né?
Você tem alguma teoria sobre isso? Eu não consigo pensar em nada. Eu tô estupefato.
Eu tô desde o dia que eu li isso aqui pensando o que pode ter acontecido. Qual será que foi a artimanha do Peter? Como que... Mas eu não consigo. Eu procurei a terceira parte aqui, eu não achei ainda, não li ainda. Mas sério. E tipo, não consigo pensar em nada. Eu acho que essa eu vou deixar pros nossos ouvintes.
Não, eu não consigo digerir. Eu preciso de um tempo pra digerir essa creepypasta.
Eu tô assim, até agora, perplexa.
O Peter chamou ela pra entrar na casa, pra procurar... Não, o Peter falou que tem a casa que o David foi.
Uhum.
Eu percebi um negócio. O Peter... O David precisava de dinheiro. E o Peter falou...
Que tava lá. Ia dar dinheiro pra ele. Uhum.
A Maggie precisava do David. O Peter falou que o David estaria na casa.
Uhum.
Será que, tipo, o administrador oferece o que a pessoa tá precisando na casa?
Provavelmente, no fim da corrida, né?
É. No fim da corrida.
De todas as portas, né?
Nossa, cara, que macabro. Macabre. Eu quero saber como ela vai administrar essa porra. E se a gente consegue descobrir o que mais acontece.
Pois é. Aí nós vamos esperar a parte 3.
Marina, você deixou esse cliffhanger fudido, hein?
Pra nossa próxima temporada. Eu tinha que deixar os nossos ouvintes interessados.
Ah, não. Eu não acredito.
Pelo visto, são só os ouvintes, né, Fê?
Ah, eu não acredito. Eu tô... processo com você, porque eu não vou ler a parte 3.
Sabe o que me preocupa, né?
O que te preocupa?
Porque eu li a parte 1.
Ah.
Aí era muito boa. Aí a gente descobriu que tinha 2. Eu li. Boa. Eu começo a ficar com medo de daqui pra frente não ser tão boa assim.
É verdade. Tem no End House 3. Meu Deus. Caralho. Ah, olha, chama No End House 3, Origem do Final.
Pois é.
Isso é.
Mas não vamos pensar nela agora. Agora vamos digerir a parte 2, deixar isso, nossos ouvintes pensando na parte 2. Como a Neg pode sair dessa furada, se ela pode sair dessa furada, como o Peter se meteu nessa furada, que é o que me interessa muito.
Sim, a gente tem 3 personagens aí, né? O David, que no final tá... O que aconteceu com o David, né? Que ele entra, ele continua jogando, ele se mata, ele consegue se matar, ele já morreu. Então a gente não sabe o que aconteceu, né?
Não, não sabemos.
Como que o Peter foi parar lá dentro? Quem chamou o Peter antes, né?
Uhum.
E como ele se tornou o ADM do negócio?
Exatamente.
Pessoal, o que vocês acharam? Marina, eu tô... Nossa!
terminei bem nossa temporada, né?
Fechou com chave de ouro essa bagaça, cara. Com chave de ouro. Não, puta merda. Muito boa.
Que bom.
Muito boa. Não. Pô, acabou o terror na esquina, não existe mais.
Que horror, não.
não, que isso. Agora a gente só vai contar o final dessa creepypasta, que ela é dividida em várias partes. Vai ser o último episódio do Terror na Esquina. A gente vai contar a parte 3 mais pra frente. Marina vai contar a parte 3 mais pra frente. Mas a última parte vai ser o último episódio do Terror na Esquina.
É, gente. Então espero que demore.
Não, mas, olha, fantástico, 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 fantástico. O escritor é Brian Russell, não é? Eu acho que é.
É.
Ele escreve muito bem, cara. Menos a parte que ele falou que a menina foi de vestido pra casa sem filho.
Exatamente. Mas... essa parte não faz muito sentido, mas o restante ficou bom, a gente releva.
Porque, tipo, na hora que você começou a falar, foi assim, ah, não, pra Meg vai ser mais tranquila a casa. Tipo, ela vai lá com outro intuito, né? Ha, tolinho.
Vai sonhando, chuchu.
Foi pior do que o David.
Muito pior. Bom que você gostou. Espero que nossos ouvintes tenham gostado. Eu quero ouvir, eu quero saber as teorias dos nossos ouvintes. Aproveita, ouvinte, ouve de novo o episódio 2. Bola aí umas teorias sobre a casa sem fim, porque eu tô só impactada, não consigo pensar em mais nada.
Não, eu tô super chocado, mas olha, quem já escutou a casa sem fim, a parte 1, escuta a gente pelo YouTube, cara, olha que genial isso! Que genial!
Porque já tá lá no YouTube até, a parte da Casa Sem Fim, parte 1.
Isso, já tá no YouTube, então é só chegar lá, cara, dá o play, escuta. Olha, você vai ajudar a gente, você vai complementar toda essa história magnífica que é No End House, a Casa Sem Fim. E olha só, já aproveita, se inscreve lá no canal, segue a gente nas nossas redes sociais.
Dá essa força aí, gente. Nós somos o @terrornaesquina, tanto no Twitter, como no Instagram, como no TikTok.
Isso mesmo. E como vai sair nosso episódio de relatos, não se esqueça, mande o seu relato pra gente.
Isso aí.
É, pode mandar até no e-mail, que é terrornaesquina@gmail.com, e vai lá, quem sabe se não sai também no episódio de relatos.
Exatamente, às vezes ainda dá tempo, hein? Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui, um beijo pra todos vocês, beijo, Fê.
Muito obrigado, Ma, por ter contado essa cripaça magnífica. Muito obrigado pelos ouvintes que ficaram até aqui e tchau!
Tchau!